Olá, bem-vindos, ouvintes, ao mais novo programa, o Entre Rios. No episódio de hoje, vamos falar sobre o injustiçado Rio do Brás. Pois bem, chegou a hora de explorar o mistério, a história e a importância do dito cujo. Se liga no programa, pega seu caderninho e um copinho de suco, que já vamos entrar mais no assunto. Localizado no bairro de Canasvieiras, aqui mesmo em Florianópolis, o Rio do Brás é afluente do Rio Papaquara, que por sua vez é o principal afluente da bacia do Rio Ratones, tendo como origem principal o Morro do Caçador. Eles, apesar de compartilharem de certa forma o mesmo caminho, compartilham também de outra coisa. Gostaria de dizer que é algo mais alto astral, falando sobre beleza e coisas do tipo, mas, infelizmente, o grande ponto em comum deles é a poluição. Passando por desmatamentos e pastagens ilegais, a vida deles complica. Mas focando agora nele, o querido Brás, vamos pensar um pouco sobre sua situação. Com seu episódio de degradação tendo começado por pelo menos 3 décadas atrás, a sua história tem piorado. De moradores jogando lixo, até caminhões clandestinamente despejando esgoto no rio, o Brás não tem um minuto de paz. Para piorar, em 2018, houve o fechamento da barra de ligação com o oceano, transformando ele em uma fossa aberta. Com o fechamento e despejo de esgoto, o ambiente ficou mais do que propício para o surgimento de macrófitas. Isso, macrófitas. Elas são plantas que cobrem a superfície do rio e prosperam com nutrientes liberados pelos dejetos. Mas aí você deve pensar, ué, mas plantas não são boas para o ambiente? Elementar, meu caro ouvinte, são sim boas, mas até que ponto? Sobre as plantinhas, o pesquisador e oceanógrafo Paulo Horta pode falar mais sobre sua participação no ecossistema.
Elas são um desdobramento do processo de eutrofização, do processo de poluição daquela água. É uma forma que o ambiente está tentando se recuperar, ele está ali tentando absorver os nutrientes tal, para se colocar numa situação menos pior. E aí a gente vai lá e remove todas as macrófitas, não é o adequado.
Por cobrirem a superfície, elas impedem a incidência de luz solar no fundo do rio, levando à falta de oxigenação da água. Mesmo não sendo proposital, elas acabam prejudicando a vida de outros seres do rio. São eles a maioria pássaros e alguns jacarés. Agora, se a gente for pensar sobre peixes, já é uma história bem diferente. Sobre os pescadores que antes sobreviviam à base do rio, muito foi perdido. O pescador Augusto Klingelfus, que acompanhou todo o processo de quase morte do rio, fala um pouco mais sobre.
Eu, há 26 anos atrás, eu ainda vi o rio com a aguinha mais clara, ainda vi um movimento de tanhota pulando no rio, um outro ali pescando de jereré siri, eu ainda peguei isso aí. E o seu Nininho, então, dizia que deu o sustento da família do rio.
Pois é, a situação dele trouxe muito prejuízo para a vida local, além de, claro, afetar diretamente um ecossistema. Agora vamos então falar de soluções, tentar melhorar um pouco o clima. Mas spoiler, só melhora no final. Tendo em vista os órgãos públicos como a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, querida Kazan, não há muito que possamos falar. Apesar de periodicamente serem feitas limpezas, entre algumas aspas, não há um grande processo de recuperação sendo feito. Voltando ao tópico macrófitas, em um tempo de teoricamente 6 em 6 meses há uma retirada da vegetação. Além disso, há uma pequena estação de tratamento de esgoto instalada pela Kazan em uma área do Brás. Vendo de longe, parecem realmente ações efetivas, mas tais coisas são pequenos empurrões. Sobre a prefeitura, também existem algumas complicações. Se formos pensar sobre esgoto, até existem estruturas para tratamento. Porém, como afirma o morador Edson Rosa, a situação vai um pouco mais além.
Tem uma rede de esgoto aqui em Canasvieiras, mas ela não atende todo mundo. Ela atende basicamente aqui o balneário e as vias principais, entendeu? A maior parte do esgoto de Canasvieiras, Vargem Grande, Vargem Pequena, Cachoeira de Bom Jesus, vai para os rios. E a própria Kazan tem uma estação de tratamento que não funciona adequadamente.
Vamos ter em mente que isso é apenas a ponta do iceberg, e tal qual o gelo de verdade está derretendo. Puxando agora para um lado mais esperançoso, assim espero eu, vou falar um pouco sobre iniciativas, daquelas que podem até dar quentinho no coração. Falar então sobre projetos de escolas, focado na conscientização e tomada de atitude de jovens. Em Canasvieiras, existem duas instituições que têm mudado o olhar de estudantes sobre a natureza. São elas a Escola do Mar e a Virgílio dos Reis Várzea. Na primeira mencionada, projetos são constantemente realizados, trabalhando com estudantes de nono ano. O projeto da vez trata sobre rios e, claro, o Brás entra no bolo. Possuindo parceria com institutos como o SOS Rio do Brás e o SOS Mata Atlântica, o projeto tem a professora e bióloga Rosângela Teixeira Garcia como cabeça. Um dos métodos utilizados se baseia em colocar em prática assuntos aprendidos em sala de aula. Sobre as etapas do processo, a professora explica.
A primeira etapa foi o levantamento socioambiental. A segunda etapa foi a visitação desses estudantes aos dois rios e conhecer um pouquinho da história do bairro. E aí, a terceira etapa e última é a avaliação da praia e da qualidade da água do mar.
Com levantamentos feitos a cada mês, os dados coletados ao final são depois compartilhados com instituições que tenham vínculo com questões hídricas. Agora, com outra escola, temos a professora Luciane Ferreira. Seu projeto aborda a produção de gênero jornalístico em podcasts sobre problemáticas ambientais. Com isso, ela busca explorar uma reflexão entre produções de mídia dominantes e independentes. Ela promove uma maior reflexão e capacidade de ações estudantes, já que tendo em mente o mundo atual e suas problemáticas, quanto mais gente fazendo sua parte, melhor. Sobre um dos objetivos do projeto, a professora relata sobre o desenvolvimento dos estudantes. Passar um pouco para ela, já que com certeza vai falar bem melhor do que eu. E vale um adendo, os dados coletados no projeto ainda não estão completos. Eles estão passando por processos de análise para, assim que estiver completo, serem compartilhados com toda a comunidade.
Mas o objetivo é esse, não é tornar um cidadão crítico para o meio ambiente, mas tornar um cidadão crítico. No geral, a gente só mostra que existem diferentes realidades.
Pois é, a situação da cidade e, na verdade, do mundo em geral, não está nada fácil. Porém, ver como ações como essa têm surgido ajuda a dar uma luz de esperança. Há muito trabalho ainda a ser feito, mas é sempre bom começar de algum lugar. Os projetos da Escola do Mar e a Virgílio dos Reis Várzea são de extrema importância, e eu convido vocês, ouvintes, a pesquisar e entrar mais no assunto. Te garanto, vale muito a pena. Pois muito que bem então, pessoas que aqui ouvem, assim que vamos finalizando com o nosso programa. Mas antes, preste atenção, a problemática do Rio do Brás é apenas uma em várias outras. Essas que se encontram aqui mesmo em Florianópolis, não só no bairro de Canasvieiras. Vou deixando aqui então uma última reflexão, onde mais uma vez a professora Rosângela traz o tapa que a gente precisa.
A consciência a gente não muda, a gente muda hábitos e esses hábitos vão construindo a consciência ao longo do tempo. E é isso que a gente tem que fazer. Então a educação é a nossa aliada principal, né, para que isso aconteça, pensando em sustentabilidade, em educação ambiental.
E agora é isso. Depois dessa frase motivadora, acho digno a finalização, de verdade dessa vez. Com o projeto de atividade de rádio, o programa de hoje foi apresentado, roteirizado, editado e basicamente todo planejado por Pedro Guerrazzi. Eu aqui, mas não estou sozinho nesse barco. A assistência técnica foi feita por Roque Bezerra, estagiária docente Rafaela Ferro do PPGJ aqui da UFSC, recebendo monitoria de Luiz Pires e, finalmente, com orientação da professora Valciso Coloto. O Entre Rios vai ficando por aqui. Sei que é triste dizer um tchau, mas até a próxima, querido ouvinte. Fique ligado! Entre Rios é veiculado a rádio.ufsc, então é rádio, é jornalismo, é conscientização e ponto.